Bom dia. Bom dia, colegas vereadores Luiz Fernando, Bispo Padovan, vereadoras Lilian Cucci, Estela Luzardo, servidores desta casa, público aqui presente nesta manhã de segunda-feira, nas nossas reuniões de comissão. Figuras importantes da nossa comunidade estão aqui hoje também. A Rosana Kessler, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Dr. Miller, figura importante da nossa saúde local, Nelson, do GAP, pessoal da Unipampa também, muitos entendo que também envolvidos no trabalho da ecoterapia, né, que é importantíssimo o atendimento aqui na nossa comunidade e dentro dos projetos aqui que temos orçamentários para apreciação dentro desta Comissão de Finanças e Orçamento, são abrangidos hoje com a destinação de orçamento para esse trabalho das entidades sociais também. Então, abrindo esta reunião da manhã deste dia 2 de março de 2026, às 9 horas e 23 minutos, estamos abrindo a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento do nosso Poder Legislativo, passando inicialmente a distribuição dos projetos que temos a distribuir. Primeiro é o balancete número 1, referente ao mês de outubro de 2025. Seria número 1 mesmo? Vamos passar ao Bispo Padovan. Balancete passado para a relatoria do Bispo Padovan. Processo de contas anuais dos administradores do Executivo Municipal de Uruguaiana, exercício 2022, de autoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, referente à gestão do prefeito Rony Peterson Melo, para a relatoria do vereador Celso Duarte. Agora, os projetos orçamentários que votamos a tramitação em regime de urgência urgentíssima na semana passada. Passo projeto de lei número 10, que inclui programas e ações no plano plurianual do município e na lei de diretrizes orçamentárias, que tratam respectivamente as leis número 5.929, de 26 de setembro de 2025, e 5.930, de 26 de setembro de 2025, de autoria do Executivo Municipal. Passo à vereadora Lilian Cucci, assim como o projeto de lei número 11, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.542.000, também de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 12, está aqui. Este eu passo, que é referente à abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 26.091.628,00. E quatro centavos, passo para a relatoria do vereador Celso Duarte. E o projeto de lei número 13, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 2.192.075,00 e 71 centavos, eu encaminho para a relatoria do vereador Bispo Padovan. Diante da urgência aprovada em plenário e da tramitação desses projetos já estarem correndo há alguns dias aqui no Poder Legislativo, em conversa com os gabinetes dos vereadores relatores, concordamos de que a apresentação pode ser feita já nesta manhã. Daremos o prazo de 10 minutos para impressão e apresentação e apreciação dos vereadores componentes desta comissão. Muito obrigado. Vamos aguardar.
Não, o senhor tem certeza? 10 minutos? Eu gostaria de me perguntar, presidente, qual foi o critério que o senhor adotou 10 minutos para dar de tempo para fazer...
Os projetos já estão sendo estudados desde a sua aprovação em plenário do regime de urgência urgentíssima e os demais vereadores que compõem esta comissão são conhecedores da urgência urgentíssima deles e da relevância das matérias. E já estavam estudando os projetos nos últimos dias. E já estavam com as suas, os seus pareceres encaminhados. E agora resta a finalização dos pareceres, a apresentação é urgência urgentíssima e a nossa apreciação aqui. A senhora tem...
Entendi, entendi. Então, dá para entender que os pareceres já estão prontos. 10 minutos, né? Ninguém faz
parecer. Estão sendo finalizados.
Tá,
né?
Obrigada.
Retornando à reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, pareceres apresentados aos projetos orçamentários que tramitam nesta casa desde a semana passada, em urgência urgentíssima. Passamos à leitura do parecer ao projeto de lei número 10 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.462.500. Vereadora relatora Lilian Cucci, relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 10 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que inclui programas e ações no Plano Plurianual do Município e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2026, de que tratam, respectivamente, as leis números 5.929, de 26 de setembro de 2025, e 5.930, de 26 de setembro de 2025. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se o objetivo de adequação do planejamento municipal às novas demandas administrativas e à viabilização da execução de políticas públicas nas áreas de cultura e assistência social, contemplando a inclusão de programas e ações junto às unidades gestoras, Fundo Municipal de Cultura, Programa 4218, Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A proposição, com o devido amparo constitucional, estabelece o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual como instrumentos de planejamento governamental. A inclusão de programas e ações no PPA e na LDO revela-se medida necessária para assegurar coerência e compatibilidade entre o planejamento estratégico e a execução orçamentária. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, verifica-se que as ações inseridas possuem identificação clara de unidade executora, função, subfunção, programa, metas físicas e respectivos custos financeiros, demonstrando adequação técnica e compatibilidade com a estrutura orçamentária municipal. No tocante ao Fundo Municipal de Cultura, as ações vinculadas à Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura visam estimular o financiamento e a manutenção de agentes e espaços culturais, promovendo acesso à produção artística e cultural, inclusive em áreas periféricas, urbanas e rurais. Trata-se de política pública alinhada ao interesse social e ao fortalecimento da economia criativa local. Quanto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, os programas contemplados fortalecem a gestão do SUAS, a erradicação do trabalho infantil, a qualificação profissional por meio do Acessuas, trabalho e a proteção às mulheres vítimas de violência, inclusive com a previsão de construção de unidade específica de acolhimento. Tais ações evidenciam consonância com os direitos fundamentais sociais previstos na Constituição Federal e com as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social. O projeto não afronta o equilíbrio fiscal do município, uma vez que promove a devida adequação do planejamento às receitas e despesas previstas, assegurando compatibilidade entre os instrumentos orçamentários e permitindo execução regular e transparente das políticas públicas. Diante do exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 2 de março de 2026, vereadora relatora Lilian Cucci. Alguém queira discutir este parecer?
Peço vistas, presidente.
Vereadora Estela Luzardo pede vista ao parecer do projeto de lei número 10. Lembrando que, devido ao regime de urgência urgentíssima, o prazo é de uma hora para a vista, sendo 9h56, 10h56 é o prazo para a vista. Esclareço também, acrescento que estão presentes no plenário componentes da equipe municipal de secretaria, a equipe de Secretaria Municipal de Planejamento, Marcelo Parraga, servidora Carla também estão presentes, para qualquer esclarecimento que envolva, do ponto de vista técnico, alguma dúvida que os vereadores e vereadoras componentes desta comissão tenham relativas aos projetos de lei orçamentários, eles também estão à disposição, estamos em reunião. Então, aqui, se houver alguma dúvida, a gente pode chamá-los a compor, inclusive, a mesa conosco e participar da reunião sem nenhum problema. Passamos à leitura do parecer ao projeto de lei ordinário número 11, também de autoria do Poder Executivo, autorizando a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.542.000. Vereadora relatora Lilian Cucci. Relatório. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise o projeto de lei número 11, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.542.000, que trata da destinação de crédito a atender despesas das Secretarias Municipais de Turismo, Desenvolvimento Econômico, Inovação e de Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme detalhamento constante no corpo do projeto e em sua justificativa. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente projeto de lei, verifica-se que a proposição tem por objetivo promover a adequada recomposição e a realocação de recursos orçamentários a fim de atender demandas administrativas das Secretarias Municipais de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Inovação e de Infraestrutura e Serviços Públicos, garantindo a continuidade e o regular funcionamento das atividades públicas essenciais. A medida visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, com amparo na legislação financeira e orçamentária, observando os instrumentos de planejamento governamental, notadamente o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, assegurando a compatibilidade entre o planejamento e a execução das políticas públicas municipais. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, constata-se que o projeto apresenta identificação clara das unidades orçamentárias contempladas, bem como das respectivas funções, programas, ações, categorias econômicas e fontes de recursos, demonstrando adequação técnica à estrutura orçamentária do município. Os recursos destinados à suplementação decorrem da redução de dotações existentes, provenientes de recursos livres não vinculados de impostos, não implicando aumento da despesa total, tampouco comprometimento do equilíbrio fiscal. O projeto não afronta o equilíbrio fiscal do município, uma vez que a abertura do crédito suplementar está devidamente lastreada em anulações de dotações orçamentárias, atendendo às disposições da legislação vigente e garantindo a execução responsável e transparente das despesas públicas. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constata-se que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei número 11 de 2026. Sala das Comissões, em 2 de março de 26, vereadora Lilian Cucci. Alguém que queira discutir este projeto?
Peço vistas, presidente.
Vereadora Estela Luzardo pede vista ao parecer do projeto de lei número 11, exatamente às 10 da manhã. Tem o prazo, então, até às 11 da manhã para a devolução. Passamos à leitura do parecer ao projeto de lei ordinária número 12, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura do crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 26.091.628,04. Relator, vereador Celso Duarte. Relatório. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 12 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 26.091.628,04. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como as despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a inclusão de dotações específicas em unidades como Gabinete do Prefeito, Procuradoria-Geral do Município, Secretarias Municipais, Fazenda, Educação, Segurança e Trânsito, Cultura, Turismo, Habitação, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, Infraestrutura, Esporte, entre outras, bem como fundos municipais vinculados à cultura, assistência social, direitos da criança e do adolescente, direitos da pessoa idosa e meio ambiente. Destaca-se que o crédito adicional especial se destina à criação de dotações não previstas originalmente na lei orçamentária anual, com adequada especificação da unidade orçamentária, função, subfunção, programa, ação, elemento de despesa, fonte e detalhamento do recurso, assegurando transparência e controle na execução orçamentária. Observa-se que os recursos destinados à cobertura do crédito decorrem majoritariamente de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, bem como de transferências voluntárias da União e do Estado, emendas parlamentares, recursos vinculados a fundos específicos, convênios e programas federais e estaduais, além de anulação parcial de dotações orçamentárias. Tal circunstância demonstra que não haverá impacto negativo sobre o equilíbrio fiscal do município, tampouco criação de despesa sem a correspondente fonte de custeio. Trata-se, em grande parte, de recursos vinculados e previamente assegurados, cuja execução demanda apenas a devida adequação orçamentária. As dotações contemplam investimentos e custeios relacionados a políticas públicas essenciais, tais como defesa civil e atendimento a situações emergenciais, educação, inclusive ações voltadas à dignidade menstrual e transporte escolar, assistência social com manutenção de programas do SUAS, Bolsa Família e Proteção Especial, cultura por meio da Política Nacional Aldir Blanc, infraestrutura urbana, mobilidade, pavimentação e drenagem, habitação popular, segurança pública e aparelhamento da Guarda Municipal, esporte, lazer, meio ambiente e bem-estar animal. Verifica-se, portanto, alinhamento com os instrumentos de planejamento municipal, bem como a observância aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência, planejamento e responsabilidade na gestão fiscal. Quanto ao aspecto formal, a proposição apresenta adequada técnica legislativa e atende aos requisitos exigidos para a abertura de crédito adicional especial, com indicação clara das dotações a serem criadas e das fontes de recursos que as suportam. Diante do exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 2 de março de 26, vereador Celso Duarte, relator. Alguém que queira discutir este parecer ao projeto de lei número 12?
Peço vistas, presidente.
Vereador Luiz Fernando Bright pede vista ao projeto de lei de número 12, às 10h05. Então, o prazo é 11h05 para a devolução. Registramos a presença conosco dos vereadores Mano Gás, vereador Juca, vereador Mano Gás, que preside a Comissão de Serviços. Na sequência, estaremos liberando espaço para a Comissão de Serviços. Também registramos a passagem no plenário conosco aqui também do presidente desta casa, o vereador José Clemente, esteve conosco também. Passamos agora à leitura do parecer ao projeto de lei ordinária número 13, também de origem do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 2.192.075,71. Vereador Bispo Padovan é o relator. Relatório. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei ordinária número 13 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.192.075,71, destinados à Secretaria Municipal de Saúde para a cobertura de despesas de exercícios anteriores e para garantir a continuidade de ações e serviços públicos de saúde. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Da análise do projeto de lei, verifica-se que a abertura do crédito adicional especial está devidamente fundamentada e atende às exigências legais aplicáveis à matéria orçamentária. O projeto indica de forma clara e detalhada a classificação funcional programática, a categoria econômica, bem como a fonte de recursos, todas vinculadas às ações e serviços públicos de saúde, utilizando recursos não vinculados de impostos, conforme previsto na legislação vigente. Constata-se ainda que o atendimento da despesa se dará mediante anulação parcial de dotações existentes, procedimento legal e regular, decorrente da anulação de empenhos ao final do exercício financeiro anterior, não havendo, portanto, criação de despesa sem a correspondente indicação de recurso, o que preserva o equilíbrio orçamentário e financeiro do município. A justificativa apresentada pelo Poder Executivo demonstra que os valores destinam-se ao pagamento de despesas essenciais na área da saúde, reforçando o caráter de interesse público e a necessidade de regularização contábil e orçamentária das obrigações assumidas. Ademais, consta nos autos a Resolução número 1 de 2026 do Conselho Municipal de Saúde, o que evidencia a apreciação e manifestação do órgão de controle social, reforçando a transparência e a legitimidade da proposição. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 2 de março de 26, vereador Bispo Padovan, relator. Alguém queira discutir o projeto de lei número 13, o parecer ao projeto de lei número 13? Não havendo quem queira discutir, passamos à votação do parecer do vereador Bispo Padovan. Muito bem, já tivemos a votação ao parecer do projeto de lei número 13, com 3 votos favoráveis, além do relator Bispo Padovan, vereadores Celso Duarte e Lilian Cucci, 1 voto contrário, vereador Luiz Fernando, e uma ausência, neste momento não está presente a vereadora Estela, o parecer foi aprovado. Diante do fato que tivemos 3 pedidos de vista a projetos que estão em tramitação nesta casa desde a semana passada, há 6 dias, e os vereadores que solicitaram esses pedidos de vista têm um prazo de 1 hora para apreciação dos pareceres, eu proponho aos colegas desta comissão a suspensão temporária da reunião e a retomada dela dentro do prazo do período do vencimento das vistas. Retomaríamos às 11 da manhã, permitindo que os colegas das demais comissões realizem os seus trabalhos nesse intervalo. Colegas da Comissão de Finanças e Orçamento, estão de acordo? Alguém queira se manifestar essa proposta? Estando de acordo, então, fica temporariamente suspensa a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, sendo retomada às 11 da manhã para o reinício da apreciação dos pareceres aos projetos de lei de número 10, 11 e 12. Projetos de lei orçamentários que tramitam em regime de urgência urgentíssima e que propõe a adequação orçamentária do município, especialmente com os valores referentes ao superávit de 2025 para a retomada orçamentária de 2026. Muito obrigado. Repassamos à Comissão de Serviços. Muito bom dia, novamente. Retomamos a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, passado o prazo de vista solicitado pela vereadora Estela, pelo vereador Bright, antes de passar a análise referente aos projetos que estavam no pedido de vista. Registro aqui no parecer ao projeto de lei número 13, parecer do bispo Padovan, autorizando a abertura de crédito adicional especial em R$ 2.192.075,71, que também, naquele momento da votação, a vereadora Estela não se fazia presente e ela fez questão de registrar o voto dela contrário a este parecer. Então, o parecer ele passa com 3-2. Favoráveis o relator Bispo Adovan, o vereador Celso Duarte, a vereadora Lilian Cuti, contrários Bright e Estela. Passamos, então, agora aos pareceres que estavam com pedido de vista. O projeto de lei número 10, o parecer do projeto de lei número 10, retorna com voto em separado da vereadora Estela, que passamos à leitura. Projeto de origem do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.462.500, relatoria do parecer contrário da vereadora Estela Luzardo Alves. Na qualidade de membro desta comissão e com fundamento no artigo 54, parágrafo 6º do Regimento Interno, apresento voto em separado contrário à aprovação do projeto de lei número 10 de 2026, com base nas seguintes razões. Relatório. Vem a análise desta comissão o projeto de lei ordinária número 10 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo, que promove a inclusão de programas e ações no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias. A relatora apresentou parecer favorável. Contudo, após exame dos autos, verificam-se vícios relevantes de instrução e de irregularidade procedimental que impedem, neste momento, a válida deliberação da matéria. Da insuficiência da justificativa de urgência. Verifica-se que foi juntado aos autos o requerimento número 247/2026, por meio do qual o Executivo solicita a tramitação em regime de urgência urgentíssima para os projetos de lei número 10, 11 e 12 de 2026. Todavia, a motivação apresentada revela-se genérica, padronizada e formulada em bloco, não demonstrando situação concreta e individualizada apta a caracterizar a excepcionalidade do rito em relação ao projeto de lei número 10 de 2026. O pedido limita-se a referências amplas à necessidade de adequações programáticas e orçamentárias, sem indicação de fato superveniente específico, risco iminente de dano, prazo fatal ou circunstância emergencial própria da proposição. Assim, embora existente sob o aspecto formal, a justificativa não atende em juízo técnico ao requisito de urgência comprovada exigida pelo regimento interno. Paralelamente, e possivelmente em razão dessa deficiência instrutória, o parecer da comissão mostra-se silente quanto ao exame do regime de tramitação, restringindo-se à análise material da proposição. Pergunta objetiva que emerge dos autos. Onde está a comprovação concreta e individualizada da urgência do projeto de lei número 10 de 2026? Da natureza excepcional da urgência urgentíssima. O regime de urgência, sobretudo na modalidade urgentíssima, possui natureza estritamente excepcional e demanda motivação concreta e demonstrável. Não se trata de faculdade automática do Executivo nem de presunção regimental. A invocação genérica do Instituto, desacompanhada de demonstração fática específica, impede a verificação da adequação do rito, da excepcionalidade do caso e da regularidade do processamento legislativo. Sem esse lastro, o procedimento fica materialmente comprometido da violação ao devido processo legislativo. O regimento interno estabelece que na reunião da comissão, lido o parecer, inicia-se a discussão, seguindo-se a colheita de votos, é o artigo 54. A disciplina regimental evidencia que a urgência deve estar previamente comprovada, a comissão deve deliberar com base em autos completos e o exame técnico deve ocorrer em ambiente de regularidade procedimental. A tramitação acelerada sem comprovação material idônea configura vício do processo legislativo por supressão indevida de etapa qualificada de controle. Das fragilidades do parecer. O parecer favorável apresenta insuficiências que reforçam a prematuridade da deliberação. 1. Silêncio sobre o regime de urgência urgentíssima. A manifestação técnica não enfrenta o requisito da urgência, embora este interfira diretamente na regularidade do rito. 2. Análise predominantemente descritiva. O parecer assume caráter majoritariamente expositivo do conteúdo programático, sem exame crítico mais aprofundado do impacto fiscal qualificado. 3. Insuficiente densidade da análise orçamentária. Embora haja indicação de programas, metas e custos, não se identifica nos autos. Demonstrativo analítico consolidado de impacto financeiro, memória de cálculo detalhada, manifestação técnica fazendária expressa ou avaliação explícita de risco fiscal. Da inadequação do rito excepcional. A utilização reiterada do regime urgentíssimo com fundamentação genérica esvazia o caráter excepcional do Instituto e compromete a regularidade do devido processo legislativo. Em termos práticos, quando o regime excepcional se torna regra, perde-se a própria noção de excepcionalidade que o legitima. A urgência não se presume nem se justifica por conveniência administrativa ampla. Exige-se motivação concreta, lastro documental, possibilidade de controle efetivo. Na ausência desses elementos, o rito abreviado carece de base jurídica válida. Da necessidade de análise pelas comissões. Ainda que se admita a tramitação em regime de urgência, não se afasta o dever das comissões permanentes de exercer plenamente sua competência regimental. O parecer que não enfrenta o regime de tramitação, como ocorre no caso, mostra-se incompleto para fins de deliberação qualificada. Da consequência jurídica. Quando o rito excepcional é adotado sem comprovação material idônea de urgência, configura-se vício do processo legislativo por inobservância de requisito regimental essencial. Tal irregularidade compromete a rigidez do procedimento, fragiliza o controle parlamentar e pode contaminar a validade dos atos subsequentes. A urgência se demonstra, não se presume. Registro para fins de controle externo. Registre-se que o presente processo legislativo com os respectivos votos proferidos desta comissão será juntado à representação em trâmite junto ao Tribunal de Contas do Estado, que apura a utilização reiterada do regime de urgência urgentíssima sob a perspectiva de eventual abuso do Instituto, descumprimento do regimento interno e violação ao princípio da motivação dos atos do poder público. Observa-se, ademais, padrão procedimental de tramitação concentrada de proposições sob regime excepcional, que na prática reduz o espaço deliberativo das comissões permanentes e compromete a análise técnica adequada das matérias, com risco concreto de que o Poder Legislativo passe a atuar de forma meramente homologatória das iniciativas do Executivo. Conclusão. Diante da inexistência de comprovação material idônea da urgência urgentíssima, da insuficiência da motivação apresentada, do silêncio do parecer quanto ao regime de tramitação, da limitada densidade da análise orçamentária e do risco concreto de comprometimento do devido processo legislativo, voto em separado contrariamente ao parecer, opinando pela não aprovação do parecer favorável neste momento, pelo reconhecimento da nulidade do processamento sob regime de urgência urgentíssima não materialmente comprovada, pela devolução do projeto para regular a instrução dos autos com motivação individualizada da urgência, se mantido o regime, e somente após a completa regularização procedimental, pelo regular prosseguimento da matéria nas comissões competentes. Sala das Comissões, 2 de março de 26, vereadora Estela Luzardo Alves. Então, esse foi o voto em separado, voto contrário ao parecer feito pela vereadora Lilian Couto, parecer favorável da vereadora Lilian Couto. Alguém mais queira discutir o parecer e o voto em separado? Passamos, então, à votação do parecer. Então, resultado da votação, 3-2, o parecer favorável foi aprovado, com os votos, além da relatora Lilian Cucci, vereador Celso Duarte e bispo Padovan. Voto contrário, vereador Bright e o da vereadora Estela, que já tinha manifestado voto em separado contrário. Passamos agora a análise do parecer ao projeto de lei número 11, que também retorna do pedido de vista com o voto em separado da vereadora Estela Luzardo. O projeto do Poder Executivo Municipal autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.542.000. Relatório. Submete-se à apreciação desta comissão o projeto de lei número 11/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.542.000, mediante a anulação parcial de dotações orçamentárias. A proposição tramita sob regime de urgência urgentíssima, conforme solicitado pelo Executivo. É o relatório. Fundamentação da divergência. Embora o projeto apresente regularidade formal quanto à técnica de abertura de crédito suplementar, a análise material revela vícios relevantes que impedem sua aprovação, especialmente no que se refere à ausência de justificativa idônea para o regime de urgência urgentíssima, fragilidade da motivação administrativa e insuficiência de detalhamento das despesas. A ausência da justificativa idônea para urgência urgentíssima. O regime de urgência urgentíssima constitui medida excepcionalíssima, devendo ser utilizado apenas quando houver risco concreto à continuidade de serviço essencial, dano iminente ao erário, situação emergencial devidamente demonstrada ou fato superveniente imprevisível. No caso do PLO número 11/26, a justificativa apresentada limita-se à necessidade de manutenção administrativa e reforço de dotações, sem demonstrar evento extraordinário, risco imediato à coletividade ou impossibilidade de tramitação ordinária. Trata-se de despesas ordinárias da gestão pública, não justificando a compressão do rito legislativo. A utilização reiterada do regime excepcional compromete o devido processo legislativo e a função fiscalizatória do Poder Legislativo. Justificativa genérica e deficiência de motivação. A exposição de motivos não apresenta cronograma físico-financeiro das obras, memória de cálculo ou demonstração concreta da necessidade imediata. A motivação administrativa deve ser clara e específica, especialmente quando se pretende restringir o debate legislativo por meio de regime excepcional. Despesas de exercícios anteriores. Consta a suplementação destinada ao pagamento de despesas de exercícios anteriores sem identificação da obrigação originária, demonstração do reconhecimento formal da dívida ou justificativa para ausência de empenho no exercício próprio, o que exige cautela redobrada do Poder Legislativo. Concentração expressiva na CEINFRA. A maior parte dos recursos destina-se à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, sem a devida especificação das obras e intervenções ou indicação das localidades beneficiadas, dificultando o controle parlamentar e a fiscalização futura. Violação ao devido processo legislativo. A tramitação em urgência urgentíssima, desacompanhada de justificativa concreta, reduz o tempo de análise técnica e compromete a transparência, a publicidade e o controle legislativo. O Parlamento não pode deliberar sob rito excepcional matéria que não apresenta fato extraordinário justificável. Conclusão. Diante da ausência de justificativa idônea para o regime de urgência urgentíssima, da fragilidade da motivação técnica e da insuficiência de detalhamento das despesas, manifesto-me contrariamente à aprovação do projeto de lei número 11, recomendando sua tramitação pelo rito ordinário, com adequada instrução técnica e esclarecimentos complementares pelo Poder Executivo. Esse foi o voto separado da vereadora Estela Luzardo Alves. O parecer da vereadora Lilian Cucci já havia sido lido anteriormente. Alguém queira se manifestar sobre o parecer ou o voto em separado? Não havendo quem queira, passamos à votação. Com 3-2, o parecer foi aprovado, com os votos, além da relatora Lilian Cucci, vereadores Celso Duarte e Bispo Padovan. Voto contrário do vereador Bright e o voto em separado também contrário da vereadora Estela Luzardo. O parecer ao projeto de lei número 12, que tínhamos o pedido de vista do vereador Bright, ele retornou e não havendo quem queira discutir, alguém queira discutir, vereador Bright, tem a palavra.
Presidente, esse projeto ele veio com vários fins e o que torna complicado da avaliação pelo volume de valores empregados ali e destinos, rúbricas, né, inúmeras. Então, como uma sugestão para o executivo, até para nós melhor discutirmos ele, né, embora venha em urgência urgentíssima, né, já superada no plenário, mas que a gente possa ter uma avaliação mais aprofundada. Quando vem um projeto assim, ele não é robusto, a palavra que eu queria usar, ele está extremamente extenso e a complexibilidade dos documentos a serem analisados e batidos com cada rúbrica que vai ser destinada, para nós se torna praticamente impossível, a não ser uma análise técnica, né? E nós não tivemos tempo hábil, por exemplo, vamos pedir um parecer para o IGAN, não tem tempo hábil para isso. Então, que o executivo, né, o secretário está aqui, que quando mandasse, que não necessariamente mande uma peça gigantesca com tão pouco prazo para a gente analisar. Embora o senhor por várias vezes tenha dito que desde quinta-feira ele está na casa, é muito documento, muito valor, né? Então, eu acho que torna-se inviável para nós, em pouco tempo, com rito de urgência urgentíssima já aprovado, de analisarmos mesmo, né? E não somente fazer uma assinatura de protocolo avalizando uma iniciativa do Executivo.
Obrigada, presidente. Bom dia ao público aqui presente, às entidades representativas, às representantes das entidades. Recomendo que as entidades interessadas, né, façam essa solicitação legal, né, para o Executivo, para que eles separem, né, de forma, separem cada tema, façam um PL para cada entidade. Se o dinheiro veio da, está lá no conselho, está lá no fundo do conselho X, né, veio direto do governo federal, por exemplo, por que não faz o PL separado? Por que tem que colocar tudo junto? Com as mesmas justificativas, urgência, urgentismo e outra coisa. Isso aí é planejável, né? Se está no fundo lá e está há meses, ou há um ano, ou dois anos esperando a liberação, por que não liberou antes? Por que não planejaram antes? Então, eu recomendo às entidades que façam a sua parte nesse sentido. Né? Se precisar auxílio jurídico, nós podemos, auxílio jurídico e técnico, quanto a esse tema, nós podemos, estamos à disposição, tá? Para que não sejam prejudicados, né? Como sempre são. Outra coisa, cada tema desses merecia um debate. Né? Cada tema desses precisa ser debatido e precisa ser separado. As justificativas, legalmente, num PL, num projeto de lei encaminhado para a Câmara de Vereadores, tem que ter sua justificativa individual. Não pode ser dessa forma que estão mandando. Então, passa o boi, passa a boiada. É assim que está funcionando aqui. Então, é para vocês entenderem bem, representantes de entidades, a gravidade da situação. Obrigada, presidente.
Vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores que estão nessa comissão, aos presentes. Eu vejo esse... Estava desde quando na casa esse... Desde terça-feira passada. Então, daria tempo de verem, de lerem. Mas... Eu também lhe digo uma coisa, vereadora. Todos os projetos que vêm do Executivo, sempre a senhora vai travar. Porque a senhora é a oposição e vai travar. Isso é lógico. Só que assim, as pessoas precisam trabalhar. E a gente não, que não podemos é nesta casa, é, como diz o gaúcho, empatar as pessoas, como diz. Nós não podemos, nós temos também que ter a consciência que nós temos que fazer a nossa cidade andar. E se depender de todos os seus os projetos que entrarem aqui, a senhora travar, a cidade não vai andar, vai ficar até quando? Então, nossa senhora também tem que tomar um pouquinho de consciência e ver as necessidades. E isto é para o povo, é para a cidade, não é para nós. Porque fica, como a senhora fala, parece que nós somos malfeitores e a senhora é a salvadora da pátria. Não é assim que a banda toca, vereadora. Não é, não é. Porque as coisas têm que andar e a cidade precisa. E se nós não aprovarmos as verbas para essas instituições, tudo fica parado. Eu entendo que a senhora quer fiscalizar, eu entendo, mas se tivesse, nós temos um jurídico nessa casa. E esse jurídico diz que pode ser feito e a gente faz. Se ninguém faz nada a não ser passado pelo jurídico. Ninguém está fazendo nada ilegal. Porque como a senhora fala, parece que nós somos pessoas que fizemos coisas erradas. Eu não tenho, eu não faço porque, graças a Deus, eu não tenho cola, vereadora. Vou dizer bem no gaúcho, no gauchês, o que, que a gente faz, o que, que eu penso. Eu penso que as coisas têm que andarem. A senhora vai sempre vai travar tudo, sempre. Aquele dia nós ficamos aqui mais de 12 horas por causa de Vossa Excelência. Então, assim, ó, eu lhe digo assim, a senhora tem que, primeiramente, a senhora também pode até falar, pode até fazer o que a senhora tem que fazer, mas a senhora também tem que respeitar, porque nós somos vereadores aqui dentro dessa casa e nós queremos o melhor para a cidade. Nós não queremos o melhor para mim. Eu não quero o melhor para mim. Então, eu peço também que a senhora mude o tom. A senhora mude a maneira como a senhora fala dos seus colegas, porque nós não somos chinelos aqui dentro. Nós somos pessoas eleitas pelo povo e nós também temos o dever de fazer um respaldo para a sociedade. Muito obrigada.
Muito bem.
Presidente?
Só um minuto, vereadora Estela. Antes de passar a palavra, eu já gostaria de solicitar, se for de acordo aos dos componentes, coloco inclusive em votação, a participação do Marcelo Parraga, que representa aqui a Secretaria Municipal de Planejamento, que ele pode explicar tecnicamente melhor a motivação desse modelo da formatação do projeto. Enquanto eles se deslocam, também a palavra está com a vereadora Estela.
Presidente, eu tenho uma reunião agora, vou solicitar a minha ausência, o afastamento, mas antes de tudo, eu quero esclarecer o seguinte, nada, né? Nós não temos, nós temos que fazer, nossas atribuições são variadas, várias. Né? Eu gostaria, depois, de que a vereadora, posteriormente, indicasse o momento que eu a ofendi. Simplesmente eu estou fazendo o meu trabalho de vereadora. Se, talvez, na sua concepção, né, ser vereador é aprovar porque a cidade não pode parar, mas isso aí está parado há muito tempo. Né? Teria que vir com justificativa, sim, da urgência urgentíssima. Talvez a senhora não conheça todos os requisitos, né, dos processos legislativos. Então, a senhora tem uma visão e eu tenho outra. E eu lhe respeito e a senhora deve me respeitar. Não chamei a senhora de chinelo. Muito obrigada, presidente. Vou ter que me retirar.
Ok. O vereador Bright, o Parraga pode já ir passando aqui.
Presidente, obrigado pela palavra. E vereadora Lilian, assim, ó, não é questão de travar, né? E muito, assim, quanto a respeito, pelo menos de mim para a senhora, jamais faltei respeito e jamais vou faltar. Também respeito os servidores que sempre vêm aqui e... Se colocar projetos do executivo em porcentagem, eu acho que eu já aprovei 90% aqui nessa casa. Só que este, assim como já aprovei a suplementação para a Santa Casa, que hoje está judicializada. Então é nesse sentido. Eu não estou dizendo aqui que o trabalho do Parraga é mal feito, ou que a senhora... Não, apenas eu contestei a forma do volume. Né? Que para mim é uma particularidade minha e do meu gabinete, fica difícil de analisar quando ele está muito extenso. Ah, eu só para deixar bem claro que de forma nenhuma vou desrespeitar qualquer um de vocês, mas eu tenho a minha posição, sou oposição, mas vou tornar a dizer por diversas vezes aqui, projetos bons, consistentes que vieram do executivo, eu dei meu voto favorável. Então, não irei por esse caminho, e sim de fiscalizar e aprofundar cada vez mais, e o volume também, que principalmente para o secretário, o volume que fica, eu entendo, que são volumes, muitos ali, que já deveriam ser executados, mas não conseguiram no exercício 2025, estão querendo complementar neste ano, entendo tudo isso. Porém, acredito que deveria ser muito mais debatido dentro dessa casa, e o importante hoje, assim, que não é de praxe estar aqui, a sociedade civil organizada, estão aqui. Vocês devem vir mais a esta casa. Eu sei que hoje é ateniente a vocês, a essa área, e eu jamais vou querer travar um recurso que eu sei que vai fazer falta para vocês. Eu gostaria que vocês fizessem mais parte para que vocês tivessem a noção do porquê que está nesse nível da contestação, tanto minha, da vereadora Estela, cada um com as suas particularidades. Mas hoje agradeço vocês estarem aqui prestigiando e vendo como está sendo conduzido. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao Marcelo Parraga, servidor da Secretaria Municipal de Planejamento. Muito obrigado pela presença.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais vereadores e o público que nos acompanha hoje aqui. Bom, vou ser breve. Na verdade, já estou bem desgastado em função dessas teorias, né? Os dois projetos nos quais foram pedidos vistas, onde se questionou a questão da urgência, só destacar que o primeiro ali era toda a pactuação do SUAS, da Assistência Social. O senhor que já trabalhou na Secretaria de Saúde sabe como é que funciona a pactuação. Pactuação é um prazo que é dado pelo Ministério para que os municípios façam todos os ajustes de recursos que permaneceram no... E ali nós temos atenção à criança, atenção às mulheres vítimas de violência. Então, eu acho que faz um pouco de sentido se ter urgência naquele projeto, né? Com relação ao segundo, que nada mais é do que o superávit do ano anterior, só para deixar bem claro que a gente só pode trabalhar no superávit a partir do encerramento, que é 31 de janeiro. Então, é costumeiro, entendo o que o senhor falou, vereador, realmente é um processo bem robusto, são vários recursos, né, que envolvem ali. Na verdade, nós contamos, deu 22 páginas, né, mas elas estão com todos os documentos que demonstram que os recursos realmente estiveram em conta. A exemplo do Condical. Tem todos os valores do recurso que permaneceu ano passado, o pessoal está com o edital em aberto, não está conseguindo efetuar o repasse para as entidades. Então, mais meritoso que isso para ter um regime de urgência, eu confesso, mas como a senhora muito bem falou, vereadora, tem coisas que a gente vai ter que aprender a conviver até o resto dessa legislatura. Nós, enquanto município, a gente vai permanecer, vereador, sempre à disposição. Nós poderíamos sentar, se o senhor tiver, não agora, depois, eu lhe explico cada um dos contratos de repasse, o que é convênio, o que é transferência especial, os saldos do convênio, os comprometimentos. Esse processo legislativo, ele envolve o quê? Ações que estão em andamento. Vou lhe dar um exemplo. O TAC Ormazabo nos falta duas quadras para concluir. A gente está esperando essa dotação entrar para fazer o empenho neste ano e concluir aquela obra, assim como tantos demais. Então, tem recursos que estão em execução, que está se abrindo o saldo que ficou ano passado, recursos que não aportaram, que a gente está colocando, e recursos que aportaram e não conseguiu se executar. E estão todos demonstrados ali no calhamaço que o senhor falou. Da nossa parte, a gente continua à disposição, vereadores. Esse é exatamente. Então, assim, a gente pôde trabalhar naquilo lá a partir de 31 de janeiro. E encaminhamos em seguida que retornaram do recesso. A Carla, nossa colega, a gente trabalhou dias incessantes para fechar isso aí. Porque é o praxe, sempre que a Câmara retorna, em protocolar. Porque a partir daí, então, desses créditos abertos, que as ações de recursos de convênio, contratos de repasse, emendas, vão ser desencadeadas nesse exercício. Tá certo? Estou à disposição para qualquer pergunta.
Muito obrigado, Marcelo Parraga. Retransmito nossos cumprimentos a toda a equipe da Secretaria Municipal de Planejamento, comandada pelo Carlos Prudêncio, demais servidores, que inclusive semana passada estiveram aqui conosco na audiência pública referente ao terceiro quadrimestre de 2025, e que parte desse recurso que agora a gente discute aqui, a adequação orçamentária dos 26 milhões, foi apresentado como superávit de 2025. Então, a gente também vem numa construção nessa casa aqui de esclarecer o andamento da adequação orçamentária. Vereadora Lilian, pede a palavra mais uma vez. É sua.
Eu trabalho desde a época de 2008 na prefeitura. Conheço o Marcelo, conheço os secretários. Só que peço desculpa aos senhores que estão presentes, é que fica uma coisa chata para a gente, porque parece que nós estamos fazendo coisas erradas. Eu sei que para fazer um projeto desse tem que ter um planejamento. Então, como é que eu vou discordar de uma pessoa que trabalha há anos, vou buscar coisinhas para travar as coisas? E fica nós vereadores, porque nós aceitamos. Porque vai ser sempre isso. Sempre vai ter essa trava, esse entrave da vereadora com o Poder Executivo. Porque todos os dias ela acha uma coisa. Então eu peço desculpa aos senhores, que vocês não têm que estarem ouvindo, às vezes, esse linguajar chulo. Só que eu sou meia estourada mesmo, como diz o gaúcho, porque tem horas que a gente fica, se irrita de estar ouvindo tanta coisa sobre nós, porque não é sobre o Executivo, é sobre nós que aprovamos. E eu digo também uma coisa para vocês, se for para as coisas andarem na nossa cidade, se for para as instituições receberem o que se faz necessário, eu vou sempre aprovar, sim. Muito obrigada, presidente.
Muito obrigado, vereadora Lilian. Já que esgotamos aqui as manifestações referentes ao parecer ao projeto de lei número 12, a vereadora Estela, antes de se retirar, já registrou o voto contrário dela ao parecer feito pelo meu gabinete. O meu parecer favorável, eu repasso agora para a votação do parecer. Parecer aprovado com 3-2, votos favoráveis do relator vereador Celso Duarte, de acordo Lilian Cucci, vereador Padovan, contrários vereadora Estela Luzardo e vereador Luiz Fernando Bright. Sendo que tínhamos aprovado, agradeço a presença de todos e todas aqui hoje. Tivemos algumas demonstrações hoje de como é o exercício democrático no Parlamento. Todos tiveram a sua oportunidade de fala, sem restrição de tempo e deixando seus posicionamentos muito claros. Cabe a mim também me manifestar no sentido de que, no meu entendimento, como presidente da Comissão de Finanças e também como líder do governo, a questão da urgência urgentíssima ela já veio sendo apreciada, já foi apreciada em plenário e aprovada em plenário. Estamos aqui agora na Comissão de Finanças para análise técnica dos projetos e assim o fizemos. Mas cabe a cada um também fazer as suas ressalvas conforme o seu entendimento. Agradeço a vereadora Lilian, vereador Bright, vereador Bispo Padovan, vereador Mano Gás, que está presente conosco também no plenário, representantes das entidades sociais aqui que se fizeram presente hoje, servidores desta casa, e declaro encerrada esta reunião exatamente às 11 horas e 45 minutos desta segunda-feira, 2 de março. Uma excelente semana a todos nós.